O ataque russo à central nuclear de Zaporizhia veio despertar os receios do mundo de que da guerra na Ucrânia possa resultar uma catástrofe nuclear sem precedentes. Nunca um país esteve em guerra no seu território, ao mesmo tempo que geria várias centrais nucleares, e com a tomada da central nuclear pelos russos, ainda não se sabe se estão garantidas as condições de segurança que impeçam a libertação de radiação.
Todo o mundo, e não apenas a Ucrânia, se lembra do que aconteceu a 25 e 26 de abril de 1986 em Chernobyl, o maior desastre nuclear de sempre. De início, as autoridades soviéticas, sempre mais preocupadas com o secretismo do que com a segurança das populações, fizeram de tudo para esconder a gravidade da situação. Mas rapidamente perderam o controle. A nuvem radioativa acabou por atingir quase toda a Europa.
A jornalista e escritora bielorrussa Svetlana Alexievich, acho eu, Prémio Nobel da Literatura, entrevistou mais de 500 sobreviventes do desastre de Chernobyl para contar a história do acidente desde as primeiras horas aos anos que se seguiram e que transformaram toda aquela região num baldio praticamente inabitável.
Não vi a explosão propriamente dita, só as chamas, tudo irradiava luz, todo o céu, uma chama alta e fuligem. O calor era horrível.
Este é o relato incluído no livro Vozes de Chernobyl, de Lyudmila Ignatenko, mulher de Vasily Ignatenko, um dos primeiros bombeiros a acorrer ao que diziam ser um incêndio normal na central nuclear de Chernobyl. Vasily morreu alguns dias depois, destruído pela radiação. Lyudmila, que estava grávida, acompanhou-o de perto até ao fim, contra todas as indicações dos médicos e enfermeiros. A filha, Natasha, que nasceu prematura, morreu poucas horas depois, também contaminada pela radiação. Os médicos disseram a Lyudmila que tinha sido a filha a salvá-la, que tinha funcionado como um para-raios que a protegera da radiação. Depois de Chernobyl, a vida nunca mais foi a mesma, diz Lyudmila. E não foi.
Hoje a vida também nunca mais será a mesma para Sergi, um habitante da cidade de Mariupol, alvo de fortes bombardeamentos por parte das tropas russas. Ontem, o filho de Sergi, Ilia, de 16 anos, estava a jogar à bola num campo perto de uma escola quando uma bomba atingiu o local. Ilia foi levado para uma maternidade transformada em hospital, onde ainda foi operado. Os médicos, porém, não conseguiram evitar o pior e Lia foi mais uma das vítimas mortais da guerra na Ucrânia.
A fotografia de Sergi agarrado ao filho que jaz morto numa maca coberto por um lençol ensanguentado correu o mundo e é talvez das imagens mais fortes e mais eloquentes sobre o horror da guerra. As imagens de praças e edifícios destruídos e fumegantes dão uma ideia da dimensão dos ataques, mas a imagem de um pai, em lágrimas, a segurar a cabeça do filho morto, um filho que horas antes estava a jogar com os amigos num campo de futebol, ilustra como ninguém e como nenhuma outra o sofrimento provocado por esta guerra, por esta e por todas as outras.
Em 1910, o escritor e poeta inglês Rudyard Kipling, Prémio Nobel da Literatura, escreveu o poema If, um dos poemas de língua inglesa mais conhecidos e citados. Uma carta de um pai a um filho sobre como se tornar um homem. Se fores capaz de não perder a cabeça quando todos à tua volta perdem a deles e te culpam por isso, se fores capaz de confiar em ti mesmo quando os outros duvidam, mas aceitando perguntar a ti mesmo se não terão um bocadinho de razão.
Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914, Kipling colaborou no esforço de guerra da Grã-Bretanha, escrevendo artigos de propaganda nos jornais para aumentar a moral das tropas e dos cidadãos. O importante era derrotar os pérfidos alemães, ainda para mais depois da invasão da Bélgica e do infame ataque ao navio Lusitânia.
Em 1915, o único filho de Kipling, John, alistou-se no exército britânico. Por causa de um problema de visão, não foi aceito, mas o pai intercedeu por ele junto de um amigo e John acabou na frente de batalha em Loos, tendo morrido a 18 de setembro de 1915, com apenas 18 anos.
Após a morte do filho, Kipling escreveu um poema do qual constam estes versos. Se perguntarem por que morremos, digam-lhes porque os nossos pais mentiram. Para alguns, estes versos eram um sinal de remorsos de Kipling por ter feito tudo para que o filho, apesar do problema de visão, se alistasse no exército. Outros defendem que Kipling se referia às mentiras dos políticos antes da guerra e que tinham passado a mensagem de que o conflito seria rápido e com poucos custos.
Certo é que Kipling ficou profundamente abalado com a morte do filho e as palavras que fecham o poema If ganharam outro significado após essa perda. Se és capaz de preencher o fugaz minuto com 60 segundos vividos plenamente, tua é a terra e tudo o que nela existe. E, o que mais importa, serás um homem, meu filho. Fazer do filho um homem. No livro Rapazes de Zinco, sobre os soldados soviéticos que combateram no Afeganistão e as suas famílias, Svetlana Alexievich conta a história de uma mãe que também quis que o filho se fizesse homem.
Tinha sido eu própria a mandá-lo para a tropa, ele podia ter direito a adiar o serviço militar. Eu queria que se tornasse mais homem, convenci-o e a mim mesma de que o exército o tornaria melhor, mais forte. Mandei-o para o Afeganistão com uma guitarra, preparei uma pequena festa de despedida.
Quando o filho regressou, a mãe sentiu que ele vinha diferente.
Mas eu via, eu sentia que se passava alguma coisa com ele. Devolveram-me outra pessoa, não era mais o meu filho.
Esta mãe julgava que tinha tido sorte. Ao contrário de tantos outros que voltavam amputados ou em caixões de zinco, o seu rapaz regressara inteiro. Inteiro, mas partido por dentro, sem alegria no rosto. Um dia, o filho matou uma pessoa com um pequeno machado de cozinha. O machado que a mãe usava para cortar a carne. Depois de matar, pô-lo de volta no armário onde a mãe guardava a louça.
Ele matou uma pessoa com o meu pequeno machado de cozinha e de manhã trouxe-o de volta e pô-lo no louceiro, como uma colher ou um garfo comum.
Depois do Afeganistão, a vida desta mãe nunca mais foi a mesma. Depois de Chernobyl, a vida de Lyudmila nunca mais foi a mesma. Depois da bomba que caiu no campo de futebol de Mariupol, a vida de Sergi, o homem que chorava a segurar o cadáver do filho, nunca mais será a mesma. Depois da guerra, a vida nunca mais é a mesma.